Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima.
Eu sou o Thiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter.
Graças a Deus, Deus é segunda-feira! Bom dia, gente! Você já segue esse podcast no Spotify? É só clicar nesse botãozinho seguir aí. Please! Somos exclusivíssimos do Spotify e você ainda pode participar do nosso grupo lá no Telegram. Babado e confusão, tretas, comédias, a vida das pessoas, fofocas. É só buscar o Estamos Bem lá no PicPay e vir pro nosso rolê. Hoje esse programa tá bom demais, né, Bárbara?
Opa, se tá! A sala tá cheia, gente! Seguindo todos os protocolos! Vai seguindo mesmo, gente, porque tá cheia a sala do Skype, tá cada um na sua casa. Pra falar do quê, Thiago Teodoro?
Vamos falar de casais no isolamento com os donos da razão.
Com esse casal amado da podosfera, bem-vindos, meus queridos! Sempre bom estar com vocês!
Esse surubão, que coisa boa, que delícia.
Que delícia ouvir a voz de vocês, mesmo que à distância.
Ou seriam os inquilinos da emoção? Fica essa pergunta no ar,
né? Fica esse questionamento, estamos mal inquilinos da emoção.
Esse é o spin-off, é o nosso spin-off aí, em breve. Eu
tô amando esse meme, gente.
Eu amo.
Gente, sou um fã, aliás, queria dar um... Pode falar, Fê, desculpa.
Não, ia só falar que é muito bom gravar podcast com os amigos, que a gente mata a saudade, né?
É isso.
A gente tava
todo
animado aqui em casa, eu e o André. Aí, gente, vamos lá, que bom, a gente
era
vai conversar com eles.
Era disso que eu ia falar,
papo.
Fê. Era disso que eu ia falar, porque assim, olha, não, gente, ai, nossa, acabou o programa, pessoal, até semana que vem.
Era a pergunta chave, era a pergunta dele que era
não, gente.
Da home.
O meu único evento social nesses últimos 18 meses... Foi com a Fernanda e com o André, gente.
Verdade.
Lá na CCXP, foi a única coisa que eu fiz fora da minha casa. Dá pra acreditar?
Olha, me senti muito agora.
Isso já faz 84 anos.
Mas daquele jeito, né? A gente podia se encostar, todo mundo de máscara.
E testado, né?
É como eu tava à distância, tava na mesma distância que vocês, né? Eu fiz de casa, vocês vieram presencial, foi quase a mesma coisa.
E um acrílico, né? Tipo, aquela coisa bem, né, de amizade, bem íntima, né? Que é um acrílico entre você e a pessoa o tempo inteiro.
Ô, André, Feca, vocês mudaram pra esse apartamento, tipo, 5 minutos antes da pandemia, né?
Foi, a gente mudou bem pouquinho, assim. Foi no mês anterior, só que veio o carnaval, né? E a gente mudou, quer dizer, foi isso. A gente mudou, aí teve o carnaval, a gente voltou do carnaval, falamos... agora vai.
Open house.
A gente tava assim, planejando altas festas, decoração, fazer uma mudança e tal, e nada. Tamo aqui sem, inclusive nossa sala tá sem pintar a parede até hoje, não tem móveis quase, até hoje.
Mas, por outro lado, vocês conseguiram mudar pra um apartamento maior, né, com uma área externa. Isso deve ter sido, tipo, uma bênção durante a pandemia, né?
Eu não sei o que seria da nossa vida se a gente não tivesse pensado e mudasse mesmo, porque o nosso apartamento não tinha varanda, não tinha o sol.
Ah, eu sei como é. Eu sei como é, posso te contar essa história mais pra frente.
Mas o detalhe é que a gente tem três pets, né?
É verdade, pets. Gente, muitos pets.
O desespero era esse, né? Porque a gente morava num AP que a gente amava. Tinha um espaço bom, era legal. Só que a gente tinha três pets. E assim, além de muito pelo, um deles é muito hiperativo, ele precisa de energia e tal, sabe?
Tá, agora vamos entrar pra lavação de roupa suja, gente. Conta aí, como é que tá sendo, como é que foi, quais foram os períodos dessa vida de casal na pandemia. Eu posso falar também, mas já que vocês dois estão os dois aqui, a gente pode fazer a cariação. Começa você.
Ah, que sacanagem.
Se depois a gente ficar sem clima pra jantar, é porque a gravação não foi como a gente esperava, né? Eu acho que pra gente, é que a gente achou... Quando começou a quarentena, a gente tinha muito medo do que ia virar isso, né? Porque, cara, a gente tinha uma vida muito ativa de trabalhos em estúdio. Pô, Foquinha viajava muito, assim, tipo, todo mês ela viajava pra algum lugar fazer uma junket, alguma coisa que também não existe mais, né? Então, era, tipo, a gente se via, óbvio, todos os dias, mas a gente tinha a rotina, não tinha rotina na casa, então essa falta de rotina, fazia com que os momentos que a gente tivesse junto eram muito mais harmônicos, porque a gente, enfim, o trabalho resolvia fora e voltava para casa. Agora que o trabalho é a nossa casa, no caso da Foca, o estúdio dela é em casa, né? O estúdio, quarto,
barra, quarto. Isso sempre foi, né? Isso sempre foi.
É, só que ela não tem mais a coisa de sair para fazer o trabalho. Então, às vezes, o trabalho é remoto, então, tal horário ela grava não sei o quê, ela fica enfurnada no quarto gravando. E eu tô enfurnado no meu computador. Então, a gente, por mais que a gente tá... E aí, paralelo a tudo isso, tem o cachorro latindo, o cachorro que tem continência urinária mijando a casa inteira, o gato voando na coluna, o cachorro, a vizinha gritando, a obra do outro vizinho.
A obra então, de São Paulo, né, gente? A gente descobriu que todo mundo tem um vizinho com obra, gente. É impressionante. Mas então o que vocês estão dizendo é que minimamente vocês conseguiram manter seus ambientes de trabalho separados, assim. Então.
É, exatamente. Sim. A gente conseguiu criar essa divisão, assim, porque eu acho que o que mais preocupa quem mora junto na pandemia, né, é em relação a rotina, em relação o relacionamento ficar desgastado, é tipo, né, porque aí você fica o tempo inteiro junto e beijos, né, vocês que lutem. Então, tipo, isso que era a preocupação, que a gente conseguiu lidar bem com isso, assim, e não só na questão do trabalho como um todo, mas a gente criou também momentinhos, então, às vezes tem um momentinho do café, que a gente vai, tem um momentinho juntos no meio do dia, mas é bom pra gente ter essa divisão, sabe, aí vamos trabalhar, cada um vai pro seu lado, e é isso.
É, a gente assumiu que a nossa casa é uma firma agora, e aí a gente criou...
Bate cartão!
É, tipo isso, a gente criou nossos horários ali pra gente, tipo, a gente sempre almoça junto, tipo, a gente não almoça separado, por mais que a gente tenha do trabalho, não sei o quê, tem o horarinho ali do almoço na agenda dos dois, dá umas duas...
Pra dar uma leveza, né?
É a hora de almoçar, e aí é a hora que a gente vai ter o nosso momentinho ali, aí tem o momentinho do cafezinho da tarde. 6 da tarde a gente se encontra. E
faz uma coisa... fofoquinha, né?
É o café das nenas.
Olha o vizinho pra ver se o que o vizinho tá, aquelas coisas, aquela varanda.
Não, e a gente mas ainda se fala
assim,
no WhatsApp,
tá lindo. Tá muito fofo, tá lindo. Mas não teve nenhuma adaptação, nenhuma treta, não, nada. Eu... Foi facilzão, assim, vocês acham?
Sim, porque claro que tem momentos que é cansativo. Sabe? Eu acho que, né? Essa coisa do tipo, não sair, não ter momentinhos nossos, diferentes, né?
É, eu então, acho que pra mim pegou muito isso, Ti, não sei pra ti, assim, pra mim o que mais pegou foram duas coisas. É, claro, o medo geral que a gente tá tendo de tudo, né? Então a gente já tá mais estressado, né? Assim, a gente não tá no nosso melhor momento, então assim, como é que tu vai estar o teu melhor pra te relacionar com outra pessoa? E, bom, eu além de estar vivendo a vida de casal muito intensamente, eu tenho uma filha pequena que acabou de fazer 3 anos, né? Então uma criança presa em casa é um outro rolê. E eu sinto muita falta da minha individualidade. Porque eu sempre... Eu e o Marcos, a gente sempre foi um casal que a gente sempre fez muita coisa junto. Mas a gente sempre fez muita coisa separado, sabe? Eu saía com as minhas amigas, ele ia pro rolê dos amigos dele. E agora é tudo junto, né? Daqui a pouco, assim, a pessoa tem que ser teu tudo. É com ele que tu fofoca, é com ele que tu transa, é com ele que tu vê a série, é com ele que tu fala de trabalho. Porque por mais que eu tô trabalhando à distância, eu tenho umas coisas... Falo com as pessoas no Zoom e tal, mas... Cansa, né? Então, aquela pessoa virou tudo. E às vezes eu acho que... Ai, eu fico com... Ah, assim, me sinto sufocada. Não é por culpa dele. Eu acho que é a situação mesmo. Não sei.
Inclusive, eu falei até pro Modi. Já falei isso um dia desse, assim, que já ficou combinado. Que quando acabar a pandemia, eu vou sair beijando todo mundo. Já tá
Além eu dele, acho esse tratado entendeu? Essencial, gente. Vou propor isso aqui em casa também.
E aí tá você sendo... vê que a questão da saúde mental tá tão bagunçada com a quarentena que eu nem pensei. Falei, claro, Moody. Isso.
Claro. A vamos
disse sim na hora.
Chico, como que tá sendo aí?
Na verdade, eu acho que assim, o convívio a dois, ele já não é fácil, né? Ele já impõe um monte de negociações, um monte de frustrações, um monte de abrir mão daquilo, topar outras coisas que uma parte do casal vai querer fazer ou não. E quando a gente se depara com uma situação em que esse convívio é multiplicado por 100, ficou mais difícil, sim. E eu acho que tem duas coisas que são principais pra mim e que eu vi nas matérias, nas entrevistas com os psicólogos, que são exercer a individualidade dentro do casal, que já não é fácil fora da pandemia, né? Uhum. Fora da pandemia já é complicado, que é, pô, esse momento é o meu, ah, eu gosto de fazer isso sozinho. Então, a individualidade e a vida externa. Então, nos foi roubado também a vida externa, a possibilidade
de sair na rua e um boy te olhar, entendeu? Caralho. Tô gostoso para um caralho. É. Ou, sabe, encontrar as amigas, os amigos e falar, nossa, não aguento mais o Bruno. O Bruno tá me enchendo o saco essa semana. Uhum. Então a gente perdeu a vida fora, né? E a gente perde aquele momento que é quando a gente se encontra de novo no fim do dia e fala, meu Deus, o dia aconteceu isso e isso e aquilo
outro. Que saudadinha, né?
Agora então, a gente tá vivendo uma maratona de casais. É uma série que não tem fim.
Tá tentando se dividir, assim, em casa. É justamente por isso, porque no final do dia, ou naquela hora do café e tal, é o momento que a gente... Ai, vamos falar de tudo e tal, você não sabe o que aconteceu, não sei o quê. Então, a gente meio que guarda, né, faz essa divisão pra realmente ter esse momento, porque isso se perdeu muito.
E eu acho que a mudança foi uma coisa que ajudou muita gente nisso, assim, porque a gente veio pra um apartamento que a gente tem espaço pra fazer isso. Lá, a gente não teria. Uhum. Essa individualidade. Então aqui a Foquinha tá super longe de mim, eu tô aqui. Tanto que quando a gente começou a montar o apartamento no meio da quarentena, a gente mudou muitas coisas na nossa cabeça, porque antes a Foquinha ia gravar aqui nesse lugar que eu tô. E aí eu falei, puta, talvez seja o caso de eu ter um escritório aqui, de eu trazer uma mesa com um computador pra cá e eu ficar isolado e a Foquinha ficar lá embaixo. Então eu acho que a gente mudou a nossa ideia toda da casa nova, adaptando ela já para a quarentena. Então, eu acho que
isso foi... Nossa, vocês foram pegos muito de surpresa, né? E eu acho que com essa negociação de espaço e com o escritório concomitante, o escritório... Agora o Bruno voltou, o Bruno tem que trabalhar presencialmente já há algum tempo. Então, assim, um pouco da individualidade em casa eu recuperei. Ficou mais fácil. Uhum. Ele sai, foi melhor. Ainda que ele esteja mais exposto e se cuidando... É inevitável, ele tem que sair. Então, nesse aspecto, foi bom. Mas enquanto a gente teve o home office no mesmo lugar, que é um apartamento super pequeno, meu, é muito difícil negociar espaço com as pessoas, né? Ou assim, tem um... Dentre os casos que a gente recebeu, é gente ao mesmo tempo no telefone, entendeu? Isso. É gente Nossa. Descobrindo que a pessoa que mora ao lado dela é horrorosa no trabalho.
Ai,
né? Você fala, meu Deus, você é um monstro no trabalho, você era tão querido comigo, agora eu tô te vendo... Tô te vendo na reunião do trabalho, que coisa horrorosa.
Você é o carrasco com as pessoas.
É.
E também gente, mas isso me incomoda muito, gente. O André, ele fala muito alto em cola.
Ai, Bruno,
eu fico nervosa.
Marcos
eu
também.
Fico muito nervosa. Eu falo, Mod, eu vou gravar, fala mais baixo. Não precisa gritar. Fala, Mod, fala mais baixo, eu vou gravar. Tá vazando aqui, assim, sabe?
Ah, aqui é a mesma coisa. Eu tô fazendo, às vezes a Bia dorme de tarde, eu fecho 3 portas. Eu falo, fala lá na cozinha. Tranca a porta da cozinha, tranca a porta da sala, tranca a porta do corredor pra fazer a guria dormir, sabe?
E tipo... aí a gente tem umas negociações aqui também, que tipo, a Foquinha já no começo do dia fala assim, ó, das 4 às 6 eu vou gravar um vídeo. Aí assim, ó, fica de olho nos cachorros.
Isso aqui. E aí, vaca aí, amarela.
Aí se eu tenho um call aqui, aí eu já fico no call aqui com o meu microfone fechado, só falo na hora que precisar e falo bem pertinho do microfone. E aí fico de olho nos cachorros, porque o que aconteceu? Qualquer movimento do vizinho lá embaixo, o pistache fica louco.
Nossa!
E aí ele começa a latir. E aí o outro cachorro que tá na outra ponta, que não tá junto porque tá doente, que é o que mija a casa inteira, aí ele late de reflexo, que ele nem sabe o que tá acontecendo. E aí começa uma cadeia de latido, aí o vizinho late também. Gente. E aí fica eu aqui no call, fecha a câmera, né? E começa a cenar os cachorros.
Nossa, que caos! Não, sem contar quando o André tá, sei lá, ou eu ou o André, a gente tá fazendo alguma coisa que não pode ter barulho, aí começa a latir. Aí um manda um WhatsApp pro outro. Mod, vê esse latido aí. Aí vai um lá.
Não, mas pensa isso. Pensa que isso é uma coisa que acontece com a criança também. Eu sinto que em alguns momentos, isso foi uma coisa que eu teve algum momento lá no meio da pandemia, que a gente fez um cronograma de turnos mesmo, assim, sabe? Porque parecia que era uma batata quente, a gente jogando a criança pro outro, assim, sabe? É tipo... Quem falar eu não primeiro é quem não pega, sabe?
Sim.
Zé, tipo, eu fora, né? E aí tinha que o outro pegar a criança. E a gente fez um cronograma depois de uns dias assim que a gente bateu muito a cabeça mesmo. Falou, ó, de tal hora, tu é o chamado, de tal hora sou eu.
Porque antes sabia, tava na escola, né?
É óbvio, ela tava... Era assim, agora a gente faz mil coisas. Eu que eu nem faço o rolê da aula online, tá? Mas assim, a gente tem horas que a gente tem que fazer atividades com ela, porque senão a criança fica... 30 horas por dia, ou no tablet ou na tela, e isso a gente também não quer. Claro que aumentou muito mais o tempo de tela dela, né, muito mais do que eu gostaria, mas a gente consegue botar umas atividades, aí depois de um tempo a gente começou a descer com ela no play, depois de mais um tempo comecei aí com ela em praça, mas assim, também tem que encaixar tudo nos horários de trabalho, porque eu ainda tenho um trabalho formal, né, de 9 às 6, que eu ainda fico trabalhando. Então, assim, são muitas coisas que eu acho que pra mim o maior desafio é esse, assim, é não nos deixam no nosso melhor pra gente ter que ser ainda apaixonante, sexy e...
Ah, é, não dá, gente.
Tá curtindo, né, o casal adulto. Cara, assim, quando tu consegue ter força pra abrir um vinho e ver uma série, a gente se sente já vitorioso, sabe?
Olha, eu vou pegar esse gancho da Bárbara para dar parabéns para todos nós aqui, que nos mantivemos firmes na pandemia, porque... De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, o número de divórcios no ano passado aumentou 15%, tá? Então, assim,
meu Deus,
os casais que resistiram,
gente.
Ó...
Palmas.
Os que não resistiram também, gente. Que tá todo mundo fazendo o seu melhor.
Estão ótimos. Não, melhor pra melhor eles assim. Também, se eles estavam tristes, é que melhor. Porque eu acho que além dessa coisa do estresse que a gente tá vivendo e tal, e do espaço reduzido... Tem essa sensação também de dia da marmota, né, cara? Que aí é de novo, a gente vai, aí...
Nossa.
Porque todo... Quais são as dicas? Gente, trabalhei muitos anos em revista feminina, né? As dicas pra o quê? Pra apimentar a relação é o quê? É fazer uma surpresa, é sair do comum.
Surpresa, tira a máscara, é a surpresa.
Oi, lembra meus
dentes? Gente, não tem... E assim, não tem clima, não sei vocês, mas assim, não,
não
tem,
tem
clima.
Não tem clima.
Não tem clima, gente. É muito difícil, porque realmente, assim... O que você vai fazer, sabe? Ai, e é isso, não tem um clima, não tá um clima legal, assim, sabe? Pra, tipo... Então é difícil.
Tem, não assim, só tipo... em casa, né? O clima tá ferrado, tipo... Aí você liga a TV, vai ver notícias...
Isso,
tá...
não, é isso que eu tô falando.
Isso,
aí você
não,
abre
não tem
internet,
clima no Brasil.
Twitter,
não tem clima no Brasil.
Aí você fala, ai, deixa eu transar aqui, então. Não, gente.
Não dá, entendeu?
Eu acho que em alguns momentos...
Você sente mal transando, você fala assim, caralho... 3 horas por dia.
Eu vou transar? Com que cabeça, né? Com que cabeça eu vou transar, gente?
Tiveram alguns momentos, sei lá, aniversário de casamento, sei lá, essas datas assim, vamos pedir a comida do restaurante que a gente gosta, tentar fazer alguma coisa. A gente tenta até, sabe? A gente, vamos desligar, não vamos ver as notícias hoje. Mas é isso, assim, é todo um desafio maior que o normal, assim, né?
Não, a falta de clima pegou aqui também, gente.
Eu e a Foquinha, a gente tava falando disso ontem, inclusive. Porque a gente descobriu ontem que o Dia dos Namorados é sábado. Ontem a gente tá gravando na quinta. Então, dois dias antes do Dia dos Namorados, a gente lembrou que é Dia dos Namorados. E aí a gente entrou meio que num papo nosso do tipo, cara, será que a gente perdeu o nosso romantismo no meio de tudo isso? Tipo, por que a gente não parou pra pensar no nosso presente, no nosso dia dos namorados? A gente não... Era uma coisa que era super natural.
E eu tava muito... E eu tava, tipo... Antes da gente ter essa análise, eu falei assim... Ai, foda-se o Dia dos Namorados. Eu falei, sabe? Tipo...
Meu cu, né? Não quero saber desse inferno. Foda-se. Me traz a vacina. Foda-se.
E aí, esse misto, né, também de coisa. Porque, tipo, ao mesmo tempo que você fala assim... Pô, eu queria estar preparado no Dia dos Namorados. Você fala assim... Foda-se o Dia dos Namorados, gente. Tá uma merda tudo e a gente tá aqui...
Mas a gente também não pode se entregar, né?
Não, mas acho que tem uma coisa legal aí, André. Tem uma coisa legal aí que eu acho que a gente pode prestar atenção. Pelo menos eu vi acontecer isso aqui em casa e com alguns casais com quem eu já conversei durante esse inferno, essa tragédia horrorosa que a gente tá vivendo, que é um pesadelo, gente, um pesadelo. É, também a gente foi obrigado a desenvolver muito senso de companhia e de ajudar um ao outro, né? Eu acho que os casais foram desafiados a, meu, teve dia aqui que eu chorei o dia todo, teve dia que o Bruno chorou, teve dia que nós dois choramos juntos, de medo, de raiva, de saudade dos nossos pais, de saudade dos nossos amigos. Então, ainda que não fosse o ideal... A gente também foi obrigado, pelo menos aqui em casa, vocês podem falar como foi pra vocês, criar uma, não que não houvesse antes, mas assim, um reforço de respeito e companhia, que é, não, eu sou o seu companheirinho no isolamento. Uhum. São 1 ano e 6 meses de final do Big Brother, eu e o Bruno. É basicamente isso que a gente tá vivendo há 1 ano e 6 meses. Então, ó, eu tô aqui com você no isolamento, calma. Então, quando um surta, um ajuda. Quando o outro surta, o outro ajuda.
A gente teve que
fazer isso, né?
E é meio que assim, sinalizar, uma coisa que eu aprendi também, sabia? Logo lá no começo, teve uns dias que eu fiquei muito mal.
Eu tô com uma raiva que esse negócio tá caindo, ó. Continua.
teve uma época lá, logo no começo do...
Ele tá triste com o Brasil, o microfone.
Não, mas ó, voltando aqui.
Olha o microfone, sentindo falta.
No começo, que teve uns dias que eu fiquei muito mal e eu me isolei mesmo, assim, me isolei dentro do isolamento, sabe? Me fechei. Ai, porque eu falei, não quero levar mais.
Ficou na casa de vidro.
Hã?
Ficou na casa de vidro.
Pro quarto branco.
Foi pro quarto branco.
E aí depois eu falei... Depois da gente, sabe, tipo, Marcos, mas vamos conversar o que tá acontecendo. A gente aprendeu justamente isso que o Thiago falou. Vamos falar, hoje eu não tô bem. Até por causa da Bia, sabe? Então, tipo, hoje fica mais com a Bia, porque eu tô mais estressado, ou eu tô mais estressada. E aí a gente, às vezes, tipo, a criança faz uma coisa que, tipo, enfim... É, fora do esperado, se irrita, se joga, quer ver TV mais uma vez, ou não quer comer, ou não quer trocar fralda, não quer tomar banho, ou enfim, pais e mães vão me entender. E aí tu acaba tendo uma reação exagerada com uma criança que tu não quer, aí tu fica culpado, aí o outro fica brabo porque tu fez uma reação errada com a criança, aí vira uma bola de neve. E aí a gente aprendeu isso mesmo, a falar, hoje não tô legal,
facilita,
vou ficar mais...
facilita também você tatuar, hoje eu não tô bem, porque a pessoa já sabe que todo dia já não aguenta mais, porque tá foda. Quem acordou 100%ão aí na pandemia?
Não, 100%ão nunca.
100%. Não tem como estar 100% bem em nenhum momento. Né?
Dentro dos 40%, tem dia que eu acordo 100%. 100% desses 40%.
É. Nossa, mas eu acho que, realmente, eu e o André, a gente não pode reclamar. Porque eu acho que é isso, tem muito casal que piorou a relação, mas a nossa relação... fortaleceu até, porque a gente é muito, se ajuda, pra mim, eu não consigo nem imaginar se eu estivesse morando sozinha, sabe, como ia ser, porque tem gente que tá morando sozinha que tá surtando ainda mais, então, que bom que a gente tem um ao outro, assim, porque a gente se ajuda muito, é exatamente isso, sabe, acolher, a conversar, desabafar, dar risada, sabe.
E acho que hoje a gente tem muito mais esse diálogo mesmo que vocês falaram, que é do tipo, hoje... meu dia tá um caos, assim, amor, a gente tem sempre o nosso, que é uma coisa clássica da quarentena também, que é a gente se auto-presentear com comidas que a gente não precisaria comer, mas que, pô, depois de passar por esse dia, eu mereço comer bem.
Exato,
um vinho, abre um vinho, então tá quase diário isso, né?
Se o pedido da Fernanda chegar certo, né, gente? Fernanda,
isso.
Eu sou como você, você sabe quando foi a minha virada? Um dos meus restaurantes favoritos me mandou um pedido errado para o bem. Me mandou duas sobremesas. A partir desse dia, a minha vida com compras de internet mudou. Tem que
não
acontecer
acredito,
isso com você.
Eu preciso dessa virada. Porque não é possível que aconteça isso comigo, gente. Aí você fala assim, vamos pedir uma comidinha para ficar melhor, né? Para dar uma paz. Aí vem
foda,
errado,
cara.
Aí você fica mais puto.
Teve uma vez que o Marcos desceu e ele foi atrás do motoboy. Minha coca! Poço,
chorando.
Abria aqui, sabe? Tipo, pedir um hambúrguer. Aí você ser coca. Aí, sabe? A gente, poxa, sabe? Poxa.
É o efeito contrário. Porque acho que todas as vezes que eu vi a Foquinha chateada na quarentena foi com um pedido de comida que era pra lembrar.
Além do óbvio.
E aí chegava, mas eu, putz, acabou.
Essas coisas de rotina mesmo, rotina que... pra mim, acho pra todo mundo, né? Acho que não é só pra quem tem criança, não. Mas tem umas coisas que eu fui vendo que começaram a me irritar muito, assim, do tipo, coitado, Marcos, ele abre, que eu tô trabalhando, ele fala, e aí, o que a gente vai fazer de almoço? Eu não aguento ouvir essa pergunta.
Eu não aguento mais, Bárbara.
Eu não aguento essa
pergunta. Eu falei isso pra vocês no dia, eu não aguento mais. Sério.
Cara, eu tem dias que eu tô tão irritada que eu falo pra ele, me surpreenda.
Eu também, socorro.
Pode pedir, descongela alguma coisa, não faz nada, sei lá.
O que você quiser,
mas
eu
aí
não aguento mais.
Tentei, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas assim, a gente tentou, todo domingo à noite eu tento fazer a gente senta e tenta fazer um cardápio da semana. Assim, são umas coisas meio burocráticas que pra gente funcionou, sabe? Eu não acho que funciona pra todo mundo. Mas pra gente, é isso que eu falei, assim, tipo, botar algumas coisas num cronograma, a gente saber, até por causa da Bia, às vezes, agora, hoje, às 6 horas, eu tenho uma gravação de podcast, então tu não pode, então a gente também tem que coordenar essas agendas, que são mais dependentes também por causa dessa realidade, né, então, pra gente burocratizar alguns processos.
Gente, eu ligo pro trabalho do Bruno e falo, eu não sei o que eu vou comer hoje, me ajuda a escolher. Eu sou uma pessoa péssima.
Parece alguém, hein?
Eu não chego nesse nível. Eu quero ajuda do que escolher. O que você acha? Esse ou esse?
Eu faço exatamente isso, gente. Rola muita dúvida na hora pra mim.
Ai, o André é tão prático. Que raiva, mas que ódio.
Esse negócio de alimentação, negócio, no começo da quarentena, a gente fala assim, é um momento pra gente cozinhar, então. Já que a gente vai estar em casa.
Ai, eu amo.
Ai, teve esse rolê.
Nossa, e rolou no começo, hein? A gente caiu nesse golpe.
Durou um tempo, assim. Só que aí o que aconteceu?
A pandemia durou mais do que a gente esperava, foi isso que aconteceu.
É isso. É aí que eu ia chegar nesse
exatamente
ponto.
Exatamente.
Porque no primeiro mês, não, vamos cozinhar. Nossa, estamos economizando comida. Lembra quando a gente gastava no restaurante, nossa, perto do trabalho?
Teve isso, contas, André.
Né? E o Uber, então, que eu pegava Uber e não tô pegando. Nossa, dá até pra gente comer um negócio melhor essa semana. Porque a gente tá economizando, aí você começa numas contas assim. Aí a gente, pelo menos pra mim, durante esses dois primeiros meses, muito menos trabalho começou a rolar. Porque rolou esse negócio,
muito,
tipo,
fudeu, foi desesperador.
Ninguém sabia o que fazer, né?
Então todos os projetos pararam. Ah, vamos voltar em junho, olha só, galera. Achou que não?
Ai, gente,
3 meses aí.
Lembra?
Eu amo quando
eu só, sabe o que eu penso, André, nessa hora? É. Eu me lembro dos italianos dando brinde com a tacinha naquele pauzinho lá. Eu falo, caralho, a gente achou que ia ser isso, né? Foi bem pior.
Não, e eu remarcando o voo pra setembro, sabe? Tipo, ai, setembro, ai, eu vou, tranquila.
Chutando alto. O Réveillon já tava fechado.
Você foi bem, remarcando pra setembro, tranquila, entendeu? Que aí eu posso ir tranquila, com a Bia, sem me preocupar, setembro.
E aí, aí, esse primeiro mês, segundo mês, a gente conseguiu muito bem, inclusive, cuidar da casa, né? Porque a gente mudou pro apartamento maior, e aí a gente não tinha mais diarista, né? Porque motivos óbvios.
Sim.
E aí a gente começou a se organizar aqui também nisso. Então, era mais um estresse que a gente tinha, era do tipo...
Aí abriu o site do Panelinha e cada dia fazia uma comidinha diferente.
É, e aí,
ai,
pô,
bem lindo.
Eu assumi a cozinha, porque aí eu não gosto de lavar louça, aí a Foquinha lavava louça. Aí a gente dividia, um limpa não sei o quê e o outro lava roupa.
É.
A gente começou a organizar minimamente. Só
corta
que...
Corta a cena.
Chegou uma hora que normalizou a quarentena e todo mundo voltou a trabalhar. Tipo, fazer...
Sim.
Né? O audiovisual voltou. Sei lá, eu filmei uma série de 16 episódios com todo mundo de máscara e sem
mano
ninguém
se
encostar, sem ninguém te falar, e tipo, um negócio horroroso. E deu certo. Mas
aquela série horrorosa da Apple Plus que eu não gostei, gente, que é a série do áudio do WhatsApp, como que chama aquilo?
Ah, Calls.
Calls, aquilo é um pesadelo da quarentena, como pode o negócio daqui?
Eu não assisti.
Então, e aí teve isso também, a galera começou a, como que a gente consegue fazer conteúdos então na quarentena? Vamos adaptar então as coisas, e aí... Aconteceu um reverso, que é do tipo, agora tudo que tava parado,
nossa,
vamos adaptar. E aí o que aconteceu? Aí o meu trabalho quadruplicou. E aí esquece almoçar, esquece fazer comida. E aí a gente entrou numa coisa de agenda meio maluca, que é uma coisa que a gente quer mudar. Que a gente ficou muito... Trabalhando muito, é muito call. Aí você entra em um, entra em outro. É muito simples, né? Entrar em reunião. Antes você podia falar, puta, é muito longe.
É.
Não, agora é um clique.
Puta, tô em outra. Não, você meio que aceita coisa, umas coisas, né? Você eu também aceita algumas coisas.
É.
Aceita horários. A gente aprendeu a fazer horários aqui.
Uhum.
Mas eu queria pegar gancho numa coisa que o André tava falando, que é esse começo de quarentena. Super classe média nosso, gente. A gente sabe que a gente tá nesse
total
rolê.
Sim.
Em que a gente se planejou e cozinhou. Eu fiz bolo, não sei o que lá. Fiz risoto, etc e
fizemos
tal. E aí depois isso parou de funcionar porque, enfim, a situação ficou muito mais catastrófica e se estendeu muito mais, inclusive, pra gente que pode ficar em casa. E aí eu acho que começou a valer uma coisa aqui em casa, e a gente até falou disso no programa já, eu e a Bárbara, que é dar um desconto. Entendeu? Então a gente começou,
sim,
a se dar um desconto. A casa não vai ficar legal. Esse banheiro vai ficar sujo aí mais uns dias. Ai, não vai dar pra cozinhar. Ai, tem roupa pra lavar. Tô dentro de casa, vou usar pijama mais uns 3 dias. Pois lava.
Claro.
Fica de boa, entendeu? Porque senão você cria a guerra dos roses. Começa um discutir com o outro. Tá tudo largado, tudo abandonado. Um monte de trabalho pra fazer, né? O Bruno mesmo voltou a trabalhar presencial. Então, ó... Tá bom, beleza. Não vamos receber ninguém em casa. Eu tenho essa parte aqui que vocês veem, que é a parte limpa. O resto,
hoje
vocês não sabem.
Hoje você recebe as pessoas. Tu recebe nesse quadradinho.
E aí eu acho que entrou, dá um desconto. Dá um desconto porque as pessoas estão mais estressadas, mais tristes, mais nervosas, assim. Dá um desconto.
Ao mesmo tempo, é isso. A gente também tá super nessa, assim. Ao mesmo tempo, eu... às vezes, quando a gente larga muito as coisas e fica aquele caos, isso me dá mais nervoso. Porque eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, eu tô no caos, assim, tipo, eu entro no meu quarto, a cama revirada, as roupas jogadas, aí, tipo, né, a louça lá, não sei o quê. Aí dá aquela agonia, sabe, que preciso arrumar as coisas. Às vezes me dá um surto. Eu começo a arrumar tudo. Falo, não, pelo amor de Deus. Não
eu
dá pra viver nesse
também,
caos, Fê, sabe?
Assim, eu tive que estabelecer, assim, o que é o mínimo pra eu conseguir sobreviver e isso não me gerar mais estresse, eu ficar mais irritada. Então, assim, pra mim, arrumar a cama é assim, é ordem.
Dá uma paz.
Dá uma paz. E aí, no começo, eu queria que o Marcos também arrumasse a cama.
Não, aí também fica parecendo que eu tô vivendo numa zona aqui, gente. Pelo amor de Deus.
Escolha a zona que você quiser morar.
Não, não tô vivendo numa zona. Eu tô falando assim, menos, entendeu? Não vai ser a casa
não,
perfeita,
não.
O rolê
mas
perfeito.
Mas eu assumo que tem dias
não
que a gente
não é hora
tá
de ser o casal
zona.
Perfeito. É hora de ser o casal que dá pra ser.
Não, isso. Total. Mas é que eu tô falando
exato.
Que eu virei
exatamente isso.
Uma insuportável quando eu caí nesse lugar. Pra mim foi pior. Tu entende? Tipo que eu comecei nessa... Ah, é isso. A gente tem que fazer o que a gente consegue. E aí daqui a pouco... Bom, de novo, né? Eles têm cachorro e gato e eu tenho criança. Então, assim, muito mais fácil. Assim.
Eu perdi totalmente a conta. Eu não sabia que era tanto bicho assim, gente.
É muito, Thiago.
É muito bicho. Então, assim.
São todos divulgados nas redes?
São.
Ou os mais feios vocês escondem? Eu nunca vi que eram tantos.
Cansa um pouco, né?
Mas o que eu acho de verdade.
Cada momento vocês trabalham um, né, André? Cada hora vocês estão trabalhando um.
Vai engajar. Ai, que horror. Luísa Mel!
Chama a Luísa Mel.
Não, porque eu tô. Eu acho, Ti, que é mais. Talvez seja. Eu acho que se eu morar. Eu já falei sobre isso, eu e o Marcos aqui. Se fôssemos só nós dois, talvez a gente conseguisse mais desencanar, sabe? Mas assim, a criança
não,
faz uma
não
bagunça.
Não conseguiriam.
Não? Mas é que criança faz um nível de bagunça que se tu deixa, daqui a pouco tu abre o armário de roupa e tem uma não bisaguinha, dá. Entendeu? Tem uma bolacha, tem um biscoito de água e sal no meio da pasta de dente.
É uma criança, né? É uma criança. Tipo, é isso, assim, se a gente não passear com os cachorros um dia, tá tudo bem, sabe? Tipo, deixa eles ali, né? Tá tudo bem. Com a criança, a gente tem que ter uma rotina, você tem que ter, né, uma coisa saudável ali, um ambiente
bastante
limpo.
Da rotina. Mas minimamente, assim, é isso. Arrumar a cama me trouxe uma paz, assim. E aí, o que eu ia falar na hora é que, assim, pra mim, o arrumar a cama é muito mais importante do que o pro Marcos. Então, eu entendi que eu vou arrumar a cama. Eu não preciso brigar com ele todo dia pra ele arrumar a cama também. Pra ele, a louça é mais importante do que a cama. E aí, a gente foi cada um entendendo qual que é o faniquito, sabe? Onde te dá os 5 minutos, assim.
Gente, agora, pra gente começar a caminhar pros casos, tem a história toda. Sem ser o unicórnio da pandemia, pelo amor de Deus, vocês já ouvem esse programa há 140 episódios já, quase. Mas assim, tem a tal da história que a pandemia evidenciou coisas sobre a gente, sobre as pessoas que a gente talvez ou não prestasse muita atenção ou passou a perceber mais frequentemente, né? Tem coisas, por exemplo, que o Bruno faz que falou, ai, que saudade quando a gente não se encontrava tanto, né? Era mais misterioso. Gostaria de não ter visto tanto essa parte, né? Poderia ter ficado ali no mistério. Isso aconteceu com vocês? A coisa se evidenciaram, tanto suas, Fê, quanto do André, boas e, entre aspas, ruins?
Ah, pra mim, eu acho que são mais boas, não é mentira, é real, assim. Eu acho que uma coisa que eu já sabia que o André era assim, mas que eu percebi ainda mais, é a leveza do André, assim, sabe? A calma dele e o jeito que ele tem de não se estressar, ou de não, né, deixar as coisas piores. Na verdade, ao contrário, ele realmente é calma, ele vê as coisas, né, com clareza, com calma. Então, deixa tudo mais leve. Então, isso me ajuda muito, porque eu sou muito mais ansiosa do que ele. Então, muitas vezes, ele me ajuda nesse sentido, assim. E eu notei muito mais na pandemia o quanto ele é tranquilo nessas coisas, assim. Com o trabalho, eu vejo mais ele trabalhando, né? Eu vejo mais ele em situações de estresse e tudo mais. Então, de uma maneira geral. Agora, negativo, talvez, acho que essa coisa da bagunça. Que eu sou bagunceira também, não vou tirar o meu da reta.
Eu lembro dessa mesa.
Você sabe.
Eu lembro
Thiago,
dessa
mesa. A mesa da redação.
Se quiser mostrar
a câmera,
dá só uma rodadinha aí na câmera, mostra que você trabalha?
Eita, é cheio de tranqueira, gente. Some things never change.
Mas, dentro desse caos, eu acho que o André é mais. E eu me irrito, entendeu? Com a minha bagunça. Não, eu me irrito com a minha bagunça. Eu me irrito comigo mesma. E o André não liga, entendeu? Então, pelo André, ele vai deixando as coisas ali e tá tudo bem. Então, isso me dá um pouco de nervoso, assim. Mas é isso daí, eu não posso falar muito também, né?
A minha bagunça, pra mim, ela tá organizada, entendeu? É que, do ponto de vista dela, é uma bagunça. Pra mim, tá organizado.
Tá tudo organizado.
Né? É isso.
Tu sabe que uma coisa que, assim, que eu me irrito, que eu acho que o Marcos não tem que mudar de jeito nenhum, mas uma coisa que eu passei a perceber e eu fico nervosa vendo ele, é que ele faz as calls, as ligações, andando pela casa inteira.
Mas é assim que faz, né?
Gente,
não é assim que faz?
Eu fico desesperada, eu falei, para, amor. Eu fico
nervosa.
E eu fico fugindo, sabe? Porque ele tá falando, eu quero poder falar com a Bi e tal, aí... Daqui a pouco ele tá na sala, aí eu vou pro quarto, daqui a pouco ele tá no quarto, daqui a pouco ele tá dentro do quarto da criança.
Não,
ele fica,
e tipo, é aquele negócio, Pavarotti and Friends,
é um
né?
É um homem de 1,90m andando pela casa pra um apartamento de 80 metros quadrados, né? Também não é um apartamento gigante. Então, assim,
Olha, nessa quarentena eu fui pego no pulo, porque o Bruno descobriu o quão preguiçoso eu sou pra fazer as coisas. Eu me ferrei de vários truques, aí ele pegou. Então, várias vezes eu tô no computador, já comecei a trabalhar, na verdade eu tô no Twitter, ele tá lavando a louça. Então, vários truques meus ele descobriu, que ele não sabia antes. Então, começa, então, amor, já comecei, tá corrido aqui hoje. Nossa, o que tá acontecendo aqui no Twitter hoje? Brigando lá, xingando alguém.
É, e por outro lado, o Marcos se revelou assim, um dono de casa, que eu acho que eu aprendi a ser um pouco mais dona de casa na quarentena, uma coisa que eu era, tipo, de novo, reconhecendo todo o meu privilégio de classe média, então eu era, tipo, zero, assim, zero. Comecei a perceber mais coisas, tá, eu era, vai, 5%, né, tipo, sabia que tinha que comprar papel higiênico quando acabasse, enfim, né,
ah,
uma
bacana,
adulta funcional.
Importante,
né?
Importante.
Uma adulta funcional. Mas essas coisas, assim, de limpar e pensar almoço, pensar cardápio, assim, o Marcos é muito melhor que eu nisso, assim, administrar a casa e cuidar, assim, isso foi, eu acho que eu aprendo muito com ele até hoje, assim, na pandemia.
O André não falou da Fê, né? Fala aí da Fê, André.
Viu? Eu acho que só vai vir coisa negativa, né? Tá querendo passar despercebido.
Não, eu acho, ao mesmo tempo que ela é muito ansiosa, eu acho que isso me ajudou um pouco, porque eu sou muito calmo. Então, muitas vezes eu tive em situações na quarentena que precisava desse puxão dela, sabe? E só ela estando aqui comigo, porque seria alguma coisa que eu passaria e não ia nunca falar com ela e tal. Mas por a gente estar muito junto, às vezes essa ansiedade dela, essa ânsia por justiça de Fernanda Catânia me tirou um pouco de uma posição. Porque eu sou aquela pessoa que, tipo... Ah, eu não brigo com o atendente, entendeu? Tipo, eu vou falar, eu quase peço desculpa pra ele e falo assim, não, beleza, não precisa entregar, não.
Pode.
Tem que pegar o protocolo, eu tenho que ir no correio. Não,
ah,
pode ficar.
Eu sou assim também.
Leva o seu filho.
Não, mas o André é com tudo. Um amigo dele fez ele de trouxa. Ele tá lá, tá bom, né? Foda-se, vou deixar passar. Não, gente, vai lá e fala pra ele, otário.
Que você não gostou disso, porra, né?
É que eu penso assim, cara, eu tenho tanta coisa pra resolver na minha vida que eu não vou me indispor. É uma opção minha, me indispor. Então, se eu tiver a opção de não, então não.
Nossa, a Bárbara é muito assim.
Eu sou exatamente assim. Agora eu acabei de me estressar porque, gente, eu não atendo telefone. Não sei se vocês ainda fazem isso, não. Mas eu não atendo telefone. Aí uma coisa que eu comprei, mandou um zap falando, ai, não temos a cor que você quer. Me mande outra opção de cor nos próximos 50 minutos. E eu não vi, eu tava, tipo, numa entrevista.
Com deadline? O que que você comprou? Deadline de 50 minutos? Escolha uma cor em 50 minutos?
Olha o que aconteceu. Olha, amor, olha o que aconteceu. Que saco, mas eu não queria essa cor, porque é os organizadores de mala. E tem uma cor que é o organizador de mala do Marcos. Você
escolheu o quê? Lilás. A sua é lilás.
Exato. Claro. Ai, não temos lilás. Aí eu falei, gente, então eu não quero. Ai, tem opção rosa. Rosa eu não quero de jeito nenhum, moço. Já mandei um emoji chorando. É, aí, infelizmente, já mandamos. E o Marcos, agora tu vai fazer o quê? Tu vai entrar na loja online e vai descer o cacete neles. Eu falei, eu não vou.
E eu sou
o
Marcos.
Vai te mandar o protocolo. A pessoa falou, aí você pode não aceitar a entrega, mas como é que eu vou não aceitar a entrega da pessoa? E o Marcos, eu vou resolver isso. Eu vou brincar, te amo.
A gente, não, só pra contextualizar, a gente teve o caso do ar-condicionado aqui em casa, que foi um negócio que eu fechei tudo, tava tudo certo, aí os caras não vieram instalar, aí depois o cara deu a desculpa, aí mandou o WhatsApp do cara que não respondia, não sei o quê, e isso com 18 calls rolando, várias coisas que eu tinha que escrever.
E o bolso suado, suado.
Não sei o quê.
E a Fernanda suada no vídeo,
Meu Deus, vocês não sabem o verão.
Aquela gotinha escorrendo aqui, nossa, pra disfarçar.
E aí, né? E aí, cada desculpa que eles me davam, a Foquinha me dava um esporro. Era tipo, não, mas tá certo. Mas o que, que ele falou? Ele não vai vir? Eu falei, é, ele falou que não vai vir. Não, mas e aí, como é que vai? Não, você tem que ligar lá, então, na loja. Eu falei, não, mas é uma terceirizada, não sei o quê. Então, se vir, tem que ligar.
Não interessa.
É. Alguém tem que resolver. A gente não fez nada de errado. A gente pagou.
Gente, conseguiu, até hoje pegou, o ar-condicionado não foi instalado. Olha lá, tô vendo.
Não, não. Instalou. O que, que aconteceu? Eu fiquei lá falando pro André, fiquei lá. O que aconteceu? Conseguiu o zap do cara que entregar. Aí, pronto, resolveu.
Mas por quê? Porque a atendente chegou e aí ela falou assim, ó, você vai ter que chegar pra atendente e dar uma prensa e falar assim, ó, tô indo no Procon, não sei o quê, ai, não gostei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Eu amo essa fala do tu Procon Marcos também.
Gente, eu sou filha do Nivaldo Catânia. Reclame aqui. Eu sou filha do Nivaldo Catânia, o rei da justiça.
Que bom, você que reclame aqui. Bobeou, o Marcos tá falando reclame.
Ó,
aqui.
Eu... Aí, pra mim, esse negócio do Procon sempre foi tipo, puta, se eu trabalho numa loja de ouço, essa vai ser, até parece. E aí, eu falei... Vou usar a cartada do Procon, então, que a Foquinha acabou de me ensinar aqui. Ela que é uma justiceira do...
filha de Nivaldo Catânia, rei da justiça.
É, ela que é o Celso Russomano do Aqui Agora. Falou assim, agora o consumidor vai ter direito. E aí eu cheguei pra mulher e falei assim, ó, é o seguinte, se não vier instalar amanhã, eu vou ligar no Procon e vou cancelar o produto, vou reclamar, vou ligar lá na loja, não sei o quê, não sei o quê. Comecei a falar tudo. Aí ela falou assim, não precisa ligar no Procon, não. Eu vou te passar o WhatsApp do rapaz. Você pode falar com ele que vai ser amanhã e tal, não sei o quê, 9 da manhã. O que aconteceu? O cara veio instalar no dia seguinte, 9 da manhã, e falou assim, aprendi com a Foquinha, a me posicionar.
Lições de Foquinha. Problemas. Isso aí.
Muito que bem.
Muito que bem.
Agora
arrasou.
Só grito com as pessoas na quarentena.
Como não tá entregando as minhas coisas?
Não, com gentileza.
Sempre
como
com
assim,
gentileza.
Com a gemadura.
Com educação.
Bom, não estamos bem. O que, que é o não estamos bem, Bárbara dos Anjos da Silva Lima?
Opa, é a sua vez, Benzinho. Tá passando por algum problema? A gente vai tentar te ajudar. Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral, você aí que está ouvindo, para mandar seus casos para o nosso e-mail, podcastestamosbem@gmail.com. Mande o seu. Gente, posso ler o primeiro, Ti?
Pode, vai lá.
Vou ler o primeiro porque eu gostei do título, achei temático, me lembrou a Bia. Levando o gelo da Elsa, precisando do abraço do Olaf. Ai,
foi Frozen. O título que a Benzinho deu.
Achei fofo.
Frozen, já vi 457 vezes Frozen nas últimas
gente,
três
a história
dias.
Não é tão fofa. Vamos ver. Ixi. O caso. Aliás, posso só fazer um disclaimer antes? O negócio, a sessão, gente, chama Não Estamos Bem. Aí a pessoa me manda uma história que deu tudo certo. Qual que é a expectativa dela? Que eu imprima o caso, enquadre e pendure aqui na parede da minha casa? Não faço nada com esse caso, eu não consigo nem gravar com ele. Então, assim, não estamos bem. Mande quando você não estiver bem. Se você estiver bem, parabéns. Não tem serventia pra gente. Guarda
pra
você.
Que bom pra você.
É, que bom. Fico feliz. Não é testemunho, tá. É caso, não é testemunho.
Olá, benzões. Quando vi o tema da semana no Instagram, sabia que tinha que enviar. Porque tem tudo a ver com o que estou passando no meu namoro agora. Meu namorado e eu temos um relacionamento não muito tranquilo. Ele já terminou comigo por um motivo besta, insegurança, e depois de fazer terapia, percebeu que fez burrada. Eu analisei, fiz terapia, falei com os meus amigos e decidi voltar. É aquele famoso voltar com o ex para os mesmos problemas, né, meninas? Entendi os motivos dele, afinal, ele vem de uma família bem diferente da minha. E vi um esforço de um homem que quer melhorar com a terapia. Ficamos separados por 2 semanas. Acontece que, agora, 4 meses depois de ter voltado com ele, ele voltou a ter o mesmo comportamento de quando terminou comigo. Afastado, evitando conversar, me deixando no vácuo por horas no WhatsApp. Eu sei que essa cobrança de responder rápido é errada, mas ele sempre está online e nunca foi de demorar 4, 5 horas para responder. E está distante pessoalmente, inclusive no sexo. Mas o que tudo tem a ver com isolamento? Bom, acontece que senti muito essa piora dele depois que nós dois tivemos Covid. Antes, a gente já não saía, não tinha restaurante nem encontro com os amigos, nada disso. Era só nós dois trancados em casa, pedindo delivery e vendo Netflix. E isso, eu imagino que tenha...
É a vida das pessoas, né?
Às vezes uma Amazon Prime, um HBO Go, mas enfim, né?
Tô me perguntando se essa história não fui eu que mandei.
Gente, quando for assim, isso, conversa com a gente pelo Whats, tá tranquilo, precisa usar o programa, entendeu?
E é isso que eu imagino que tenha desgastado nossa relação, porque ficamos sem papo, sem assunto, sem empolgação. Eu também ando pra baixo com problemas, talvez seja aquela síndrome que todo mundo fala sobre, mas ainda assim, tendo a estar presente pelo nosso namoro. Mas sinto que ele não, simplesmente largou de mão e esqueceu todas as promessas que me fez quando voltamos. Enfim, esses dias decidi colocá-lo contra a parede e perguntar... Gente, que ótimo, né? Depois de... O cara já tá na bad, aí coloca o cara... Bom, enfim. E perguntar o que estava rolando, porque pra mim estava complicado levar o gelo da Elsa quando preciso de um abraço quentinho do Olavo. Ele relutou...
Tava aí o título, olha lá.
Tava aí, veio.
E só disse que não sabe qual é nosso problema... E que não quer falar sobre isso. Só que assim, benzinhos, eu ando me sentindo um caco por conta disso. Perguntei se era por que não saímos pra nada. Ele disse que talvez. Enfim, senti meu namorado 10.000 vezes mais fechado. E acho que o isolamento tem a ver com isso, sim. O que faço pra ele abrir o jogo comigo? Tem alguma solução pra essa fadiga do casal no isolamento? Me ajudem. Um beijo pra vocês.
Ah, os convidados que respondam, não tem nada com isso.
Eu acho que a quarentena evidenciou um fenômeno aí também, que é você descobrir que você está namorando com uma pessoa que não é compatível com você.
Eu pensei nisso.
Pessoas são presas numa rotina de trabalho das 9 às 16, aí tem o happy hour, aí vai se encontrar, aí no final de semana vai sair, vai no restaurantezinho, vai ver a família e tal, e não vive efetivamente a vida de casal que todos estão vivendo agora, que é né, ser companheiro, se ajudar, você tem casa para cuidar, você tem que fazer várias coisas, tem que cuidar do colo, enfim, é uma nova vida. Então eu acho que aconteceu muito isso dos casais que, cara, acho que a gente não se gosta tanto assim, ou acho que a gente não é... Por que a gente namora? Acho que a gente não é tão compatível, então às vezes acho que isso dá uma... Eu vi casos disso acontecer, assim, de pessoas que ficaram enfurnadas em casa e separaram. Porque, tipo, mano, não era com essa pessoa que eu namorava, mas, na verdade, você só não conhecia, né?
Elas foram confrontadas com aquilo que elas não estavam vendo ou fugindo, né? Eu acho que a pandemia fez isso com muitos relacionamentos, que é, eu tava disfarçando ali, eu vou pro happy hour, quando eu chegar eu já durmo bêbada mesmo, nem vou ver a cara daquele cidadão. Agora tá o cidadão lá o dia todo.
Eu acho que a individualidade dava uma camuflada também, né? Porque aí tudo que você tinha, que você achava que podia dar problema, ou aquele papo que você não queria ter, você ia ter com seus amigos, você ia ter no trabalho, não sei o quê. E agora você tem que ir com a pessoa.
Mas tem acho uma que. Outra que... pode falar.
Não, eu só ia falar que essa coisa, né, de. Dessa sensação de dar aquela caída da energia, né, do casal, e de, tipo, não querer transar, não sei o quê. É normal nesse momento, né?
Então,
tipo...
era isso que eu ia dizer. Eu acho que ela também talvez esteja exigindo... Tá sendo pouco compreensiva com ele. Porque ela tá falando... Ah, eu tô me esforçando, eu sou a legalzona do casal e ele tá na bad. Não sei, tá, tudo bem. Tem toda a história que ela falou que eles já tinham terminado, tararararar.
Sim.
Tem essa bagagenzinha aí, mas... Só dele tá um pouco na bad, sem querer conversar toda hora. Ah, e também, às vezes, né, gente? Tipo, tô com essa pessoa 24 horas por dia, ainda tem que conversar até DR... Ai, às vezes não tá afim mesmo, né? Já tem problema com o Brasil. Aí, vamos só deixar passar. Vamos não ter essa
dúvida. Já é brasileiro, agora, né? Mas eu acho que tem um negócio interessante. Pra gente ir pro próximo caso, aliás, eu mandei pra vocês aí no chat. Se vocês quiserem ler o próximo, por favor, a gente vai amar, tá? Que é um relacionamento que já vinha entre como é que chama aquela expressão, gente? Aos trancos e barrancos. Então, assim, ficou mais difícil de reconciliar e conversar, né? Já não vinha bem, então... Eu não sei muito o que dizer, talvez eles sobrevivam, vamos ver, né? Manda a devolutiva desse pra gente ver.
Só uma última coisa que eu sugeriria pra ela é tentar ver se ela não consegue pegar, mas se for muito importante pra ela estar ruim mesmo, talvez tenha que separar, sei lá, terminar. Mas será que se ela não consegue segurar um pouquinho essa ansiedade dela, esperar ele dar um tempo pra ele estar a fim de conversar, levar em consideração que a gente tem falado, que a gente falou no começo do programa, que ninguém tá bem mesmo, que não é só o relacionamento dela, que é, tipo, viver no Brasil, sabe, assim. Talvez se ela consiga esperar um pouquinho, daqui a pouco ele seja melhor e com mais energia pra conversar.
Bom, eu vou ler então, pode?
Vai, Fê.
Lê, Fê, please.
Sobrecarregando meu amor. Oi, gente, eu amo o podcast de vocês. tem me ajudado muito durante essa pandemia. E falando de pandemia, estamos eu e meu namorado intercalando entre ficar na casa dele e na minha. Mas como só estamos vendo um e o outro, acabamos nos afastando dos nossos amigos, por questão de segurança. Porém, eu sinto que estamos nos sobrecarregando. Ele é a única pessoa que eu posso contar todos os dias, que me liga, que eu vejo, que eu sinto e converso. E isso é realmente muito bom, mas tenho medo de depender emocionalmente dele, já que não tenho muito contato com meus amigos, apenas um online. Eu sinto muita falta de todos e tá cada vez mais foda, me sentindo muito sozinha e sobrecarregando muito ele na questão amizade. Amo muito ele e quero continuar nosso relacionamento de forma saudável. O que vocês acham que eu posso fazer para diminuir essa sobrecarga que eu acho que acontece e aumentar o contato com meus amigos mesmo estando na pandemia? Grata desde já. Eu amo escutar a voz de vocês, as risadas do Ti e a voz sexy da Bárbara. Um beijo, amei.
Olha, ganhou um dia.
Tudo bem? Ai, ganhei, tudo bem?
Olha, eu sinto muito mesmo que ela, assim, a questão da amizade. Nós pensei isso esses dias, assim, que realmente dá uma afastada, assim, sabe? Querendo ou não, eu acho muito chato a coisa da conversa do Zoom, de, ai, cada um tá fazendo, abrir o seu negócio e ficar conversando. Eu tenho amigas que fazem clube do livro juntas, eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa. E aí, eu acabei me afastando de muita gente. E aí, a gente criou esses momentos de ter um momento que a gente vai conversar com nossos amigos. A gente tem que é um casal também nesse caso, né? Aí nesse caso sou eu e o André juntos. A gente tem um casal de amigos, nossos maiores amigos, assim. E a gente se liga sempre, cada um abre seu vinho em casa e fica lá fofocando, falando mal dos outros, falando do trabalho dos outros.
Mal do presidente.
No começo ainda que foi mais forte, assim, a gente... Quando a gente via, a gente estava 4 horas conversando. Gente, o auge, assim. Isso fez muito bem pra gente. Esses dias a gente se ligou de novo que eles não estavam bem. Eles ligaram pra gente e falaram, meu, a gente só precisa ver vocês, ver gente diferente, conversar, dar risada e falar de outra coisa. E isso ajudou muito eles lá, ajudou muito a gente aqui. Então, eu acho que, de repente, se esforçar pra criar esses momentos, né, com os amigos dela. É. Né, tem esse momentinho.
E eu acho que é isso. Não estamos bem, né? Todos, né? Então, eu acho que você como casal, você tá pior pra mim, não sei o quê. Então, tem muitos casais que estão vendo coisas piores.
Sim.
E, às vezes, esse contato com os amigos é isso. Faz bem pra você e faz bem pros amigos também, né? Então, às vezes, eu odeio esse negócio da festinha do Zoom, não sei o quê. Porque eu fico o dia inteiro em call com pessoa de trabalho. Aí eu não vou abrir um link aqui e ficar rindo com as pessoas. E, vamos... Fazer um brinde, botar música.
Ah, é muito deprê, né?
Não, galera que faz balada, eu admiro, viu? Eu tinha uns amigos também que fazem balada no Zoom, eu não consigo. No começo, eu era mais empolgada, tá? No começo, realmente, eu fazia muito Zoom com galera. No começo, lá, quando a gente achava que ia durar 13 meses, né? Toda sexta-feira tinha o Zoom e tal. Aí era muito legal, até porque os amigos gringos entravam também. Aí depois, agora, eles começaram a vacinar, já estão vivendo a vida na rua. Então, ficou humilhante pra gente participar, porque a gente tentou fazer esses dias. Eles abriram do meio do Central Park, sem máscara. Eu falei, sai, não quero vocês na minha call da humilhação aqui. Mas eu parei muito de fazer, Fê. E eu esses dias mesmo, eu pensei, cara, eu acho que eu tenho que voltar a fazer isso com as minhas amigas. Mas, assim, vem uma preguiça. E aí, se não consegue fazer isso, de ficar, de abrir o Zoom, sei lá, troca uns zaps, troca uns áudios, manda uns memes. Áudio, sei lá, alguma coisa. E assim, eu acho que essa dica que a Fê deu é boa. No começo pode dar uma preguiça de entrar, mas depois que tu tá lá, é legal. É tipo aquilo, né? Tipo, aquela da preguiça de ir na festa, mas quando chega lá na festa, é legal.
É igual tomar banho no frio. Você não quer entrar, você vê depois, você fala assim, mano, não sei disso aqui, não.
E eu acho que é isso, assim, pega uma... É que eu contei o exemplo meio do André como casal juntos fazendo isso. Mas é isso, assim, pega tua melhor amiga, a pessoa que você é mais próxima, chama ela no zap, vocês começam a conversar, marca, abre um FaceTime, sabe? Cada uma pega o seu vinho, ou sei lá, pede uma comida, alguma coisa assim, sabe? E começa e tenta, sabe?
Tem umas outras formas, por exemplo, no meio da quarentena, um momento a gente entrou na onda do jogar stop. A gente tinha um grupo no WhatsApp com vários amigos e a gente mandou um link lá do Stop. E aí entrava no Stop, e aí era isso. Tipo,
eu fiz Gugu na minha casa. Nosso. Eu fiz um grupo com os amigos Gugu na minha casa também. Ai, quer Gugu? Quer o quê? Uma balança, todo mundo correndo atrás. A gente fez uma época também. Sei lá, cara. Porque eu acho que é muito. Isso também é um peso pro relacionamento, né? Daqui a pouco a pessoa tem que virar tua melhor amiga. tua parceira, o teu parceiro sexual, o teu colega de trabalho. É difícil, é um peso mesmo, sabe? E a gente tem que aliviar de alguma maneira. E acaba que em algum momento eu comecei a me sentir até distante. Eu falei sobre isso no último programa da Fofoca. Que a gente perdeu esses momentos, assim, mais naturais de conversar com outras pessoas, né? Tipo, no café, da empresa, na rua, no bar. E aí tu, parece que tu perde meio a conexão. Ah, eu vou abrir seu WhatsApp, vou mandar uma mensagem aleatória pra essa amiga. Mas manda, porque manda. É a tua amiga. É a tua amiga e ela vai gostar.
E muda o dia da pessoa, sabe? É. Eu fiz isso com amigos meus, tipo, do nada mandar uma mensagem, perguntar como tá, falar que você tá ali, falar te amo, sabe? Eu acho que é muito importante falar. E quando eu recebi isso também, do nada, fez muito bem pra mim, sabe? Eu lembro uma vez que uma amiga mandou... uma vez uma amiga mandou aqui em casa uns cookies de gracinha, assim, sabe? Então, tipo assim, coisinha sutil, pequena, que muda o dia da pessoa. E aí você também pode ir atrás disso, sabe?
É, legal.
Muito bem, isso aí. Vamos pro Pra Ficar Melhor?
O que é o Pra Ficar Melhor, Tio?
O que, que é? Aqui a gente indica filmes, séries, livros... Nada de rolês, fica na porra dessa casa, que tem a ver com o tema do programa. Como a Bárbara sempre avisa em todo episódio, as dicas estão no descritivo do programa lá no Spotify, gente. O Dantas bota lá bonitinho. Então, se quiser achar a dica, tá lá, tá?
Eu acho que a gente tem uma dica em conjunto, que a gente nem conversou sobre dicas que a gente ia dar, mas eu tenho certeza que o André também pensou a mesma coisa que eu.
Inclusive, eu queria dizer que esse é um momento muito trágico, porque a gente assiste 500 mil coisas e a gente chega no podcast e fala, e aí, indica um negócio. Aí acaba a gravação, a gente fala assim,
tem um outro sketch, André, por favor, tu que é roteirista, escreve esse sketch, que é o sketch, que é a vida do casal também, que senta na frente da TV e fica vendo o catálogo dos streamings e não consegue assistir nada.
Isso então, pra mim. Na nossa relação, eu sou essa pessoa e ela cagou.
E o André, ele gosta de trailer, eu odeio ver trailer. Não. Aí eu falo, tá bom, vê aí o trailer, aí você escolhe e a gente vê.
Eu e o Marcos, agora eu tenho que falar, eu falo, vamos ver isso. Vai ser ruim, vai ser bom. Esses dias a gente. Vamos ver esse aí. Uma merda, aquele Mulher na Janela. Uma merda de filme. Todo mundo já falava que era uma merda. Era uma merda mesmo.
Que vocês viram esse filme.
E aí, assim, né, gente?
Gente, Amy Adams, eu não sei que dívida ela tinha. Arrasta pra frente, entendeu? Junta 3 contas de luz, mas não faz um filme assim.
Passa,
pede dinheiro emprestado, mas não se mete nisso.
Um monte de amigo com dinheiro, né?
Pois é, né?
Mas olha, é isso, assim, eu vejo, e ainda tem isso, né? A gente com criança pequena, assim, pô, aí depois de um dia cansativo, pandemia, quando dá aquela alinhada dos planetas, que os dois conseguem sentar no sofá, sem sono, com uma taça de vinho, vamos ver, aí fica aquela hora, ai, que é? Bom, abre Netflix, ai, abre o Amazon Prime, abre o Disney, olha, aí quando vê, passou uma hora, tu não viu, já acabou a taça de vinho, tu não conseguiu. Então agora a gente tá, tipo, decisões rápidas, o que não, nem sempre dá certo. Por isso que a gente tem aqui o Não Estamos Bem, pra vocês darem as dicas boas e a gente conseguir compartilhá-las.
Então, eu vou falar que eu acho que o André também ia falar, a gente pode dar essa dica juntas, que é a nova temporada de Master of None, né, Moody?
Ah, muito
eu vi
bom.
O primeiro já. É lindo.
Eu vi dois episódios.
Lindo, né, gente?
Muito, gente, que é com a Lena White, que é maravilhosa, a gente é muito fã dela, e ela escreve, né, o episódio e protagoniza, e aí é a relação dela com a namorada dela, que elas moram juntas, né, que elas vivem ali num isolamento,
elas são casadas.
Elas vivem no isolamento ali, porque elas moram distante, né, numa casa e tal, e aí a gente vê as questões dos relacionamentos delas, e elas estão num momento que cada uma quer uma coisa, né, cada uma quer seguir para um lugar, então elas não se encontram nesse momento, e enfim, é muito boa, né.
É muito legal, artisticamente também, né, dizer que o Aziz Ansari lá, com todos os problemas que ele tem aí no currículo aí recente...
Eu não cancelei ele, eu tô dando uma chance, eu já falei.
Então,
isso.
Eu também, o meu raio cancelador aí, ele é...
Não chegou. Acho que foi um dente ruim, foi aquela história, a história de um dente ruim.
Tem alguns que pega de
canto, só assim, dá uma arranhada, né,
cancelou, mas passou, né. E aí eu acho que ele é um cara que ele tem uma visão artística impressionante, assim, na outra temporada de Master of None, que ele fez um episódio todo em preto e branco, que ele mesmo dirigiu, aquela coisa de Itália, como ele trouxe pra série, aí essa temporada que ele dirige,
Tipo, você vê que ele fez o formato em 4 por... Tipo, ele não fez por 16 por 9, ele não fez igual todo mundo. É, os planos de câmera dele... É todo granulado, é toda uma coisa, uma estética.
Qual que é a sacada dele no primeiro episódio pra criar aqueles momentos com os quais eu me identifiquei tanto, de intimidade do casal? Aquilo é belamente dirigido, gente.
Sim,
elas estão lavando roupa na máquina de lavar. Os takes são perfeitos. É lindo demais. Um dos começos de série mais bonitos que eu vi esse ano, gente. Olha que esse ano já tem... 40 meses, quase.
Eu acho que tem aquela coisa de ir um pouco na contramão, porque acontece, tem muita coisa igual, assim, filmada igual, que parece aquela coisa meio novela, todas as novelas são iguais, é plano contra plano, aí tem um ombro da pessoa, conversando, grava separado, junta, e parece que, nossa, enfim, é aquela coisa que a gente está acostumado no Brasil com novela, né? E aí, muitas séries são desse mesmo esquema, e ele sempre vem com essa coisa diferente, fez um negócio preto e branco, e foda-se, vou fazer, porque eu sou o dono da parada. E esse ele dirigiu os episódios e você vê que todos os planos não tem corte, né? São planos... A câmera fica parada, não tem corte de detalhe, nada. A câmera fica parada num canto e a cena acontece. Próxima cena, a câmera parada num canto, a cena acontece.
E diálogos só... longos, né?
Era isso, gente.
Só atores bons conseguem...
Diálogos longos, é verdade.
Só atores bons conseguem segurar. Então tem todo um arranjo, a série, assim, que ela é bem bonita de assistir. Ela gostei, muito coisa engraçada. Mas ela é uma experiência visual, assim, bem, bem impressionante.
E ele é muito sensível, né? Muito demais. Emocionante, muito sensível. Fala de coisas muito, muito importantes. Inclusive, eu não sei se eu vi alguma série mostrar tão... De uma maneira tão delicada e tão importante a questão da mulher que não consegue engravidar e a questão do congelar os óvulos, da inseminação artificial e etc. Cara, eu achei tão, tão forte... E tão emocionante que eu acho que eu nunca tinha visto, assim.
Não, os personagens...
Eu comecei ontem e não pensei nessa dica. Essa dica é maravilhosa, gente. Essa série é muito boa.
Vou terminar com eu vou falar a minha, tia. Eu tenho duas, que eu acho que a tua é legal de terminar, pelo que eu li aqui na pauta. Eu vou indicar duas coisas. A primeira é um filme bem levinho, bem bobo. Pra quem tiver a fim de ver uma coisa leve, tem na Netflix. É um filme chamado Apenas Duas Noites. É um filme de 2014. Que é um casal, é o Miles Teller, sabe quem é? Que fez o Whiplash?
Sim.
Ele pega uma mina, se conhece pelo Tinder, e aí eles vão pro encontro, pra casa dele, eles transam, só que ela não consegue sair de lá porque tem uma nevasca. E aí eles ficam...
Isolamento, ficam no isolamento.
Isolamento, é isso. Só que aí
conheço essa história.
O quê?
Conheço umas histórias de isolamento.
Mas é muito interessante porque a gente vê ali eles, que era pra ser tipo um one night stand, uma pegada rápida, assim, como eles vão desenvolvendo um relacionamento e vão, tipo, naqueles 3 dias que eles acabam ficando juntos, eles brigam, fazem as pazes, eles vivem o que a gente tá vivendo intensamente, né? Eles se conectam, se reconectam, tentam se entender e mostra muito isso, assim, com muita intensidade. E é um filme leve, na verdade, né? Uma comédia romântica e tal. Mas é bem interessante porque a gente consegue visualizar essa sensação de estar preso e não poder sair, né? E a outra é uma série que o Thiago indicou há muito tempo atrás aqui, por causa do episódio da Fernandona e da Fernanda, que é Amor e Sorte. Uma série que está na Globoplay, que fala sobre isolamento e tem 2 episódios que são de casais. Um que é com o Caio... E eles gravaram na quarentena, à distância, lá. E aí tem um episódio que é o do Caio Blá e da Luísa Reis. Que é... E tem um outro que eu adorei, que é o da Fabiola Nascimento e do Emílio Dantas. Esse da Fabiola e do Emílio, eles estão para terminar, e aí não conseguem sair. Ela ou ele não conseguem sair por causa da pandemia. Eles são obrigados a conviver na crise final do relacionamento ali juntos. E eu achei esse episódio muito divertido, assim, e muito bem dirigido, achei bem legal, assim, vale a pena ver.
Legal.
E olha só, é muito legal como todas as obras audiovisuais estão pegando nesse tema do convivência de pessoas, né? Mesmo que não tenha a ver com a pandemia, mas acho que as pessoas se identificam, né? Então acho por isso que eles estão apostando
nisso. Pararam pra olhar pra isso, né?
Tem aquele filme da Zendaya também pra Netflix, que é o filme todo, passa numa noite inteira junto com o marido dela. Que
é legal esse filme, gente, eu não vi ainda, é bom?
É Miles, que é? Miles e...
Putz, esqueci. É o nome dos dois. Mas é muito legal porque é um filme que se passa dentro de uma casa, uma locação, ela e o cara, e aí você vê ali um relacionamento.
Malcolm and Mary.
É,
Malcolm e Mary. Tem Miles, coisa nenhuma. Malcolm e Mary. É legal também. Essa é uma boa dica também.
E é sempre essa vibe. Tipo, Master of None é isso. É tipo aquelas duas mulheres ali naquela casa bucólica, aquela coisa meio interiorana e tal. Convivência, convivência, convivência. Parece que é tipo um...
É isso, né? A gente teve que olhar pra dentro, teve que olhar pra gente, pras nossas relações.
É.
Né?
Isso refletiu aí no que a gente assiste também.
Não teve como escapar. Eu tenho duas dicas. Uma tem a ver, a outra não. A que tem a ver, eu descobri um negócio que eu não sabia que existia, que chama Instituto do Casal. Eu tava lendo uma matéria na Veja sobre convívio na pandemia. E tem esse lugar, gente, que chama Instituto do Casal, que é um lugar que tem vários terapeutas e psicólogos que atendem em casais. Então, assim, fica a dica para você que tá no aperto aí em casa, visitar esse site, conhecer o trabalho deles. É, tem ali as opções de terapia, eles explicam como funciona isso, então achei bem interessante e prático, né? De repente, para alguém que tá...
Eles têm muitas pesquisas.
Tem muitas pesquisas. Então, assim, para alguém que... Eu me surpreendi mesmo, eu não sabia que existia um Instituto do Casal, não sabia que a gente tinha chegado nesse momento, ainda bem que tem.
Bom, né?
E a outra coisa é que eu tô pra dar essa dica há um mês já. Eu falei, eu vou dar de uma vez, porque eu tinha me esquecido, o Samir deu no Wanda, e eu tinha esquecido de dar aqui. E aí eu tomei o furo, fiquei triste, entendeu?
aqui é novidade ainda.
Tem na Apple Plus agora, o Estamos Bem da Apple Plus, gente. O Harry, o Príncipe Harry e a Oprah Winfrey se juntaram pra fazer um negócio de
saúde. Eu sou a Oprah!
Até parece. E aí, assim, tem novidade? Não tem, a gente já faz isso há 3 anos. Mas é muito interessante, porque eu acho essa amizade, entendo essa amizade, mas eu acho ela inusitada num nível, assim, que há 2 anos a gente não podia acreditar nessa relação.
Sim.
E a forma como tudo aquilo... Aliás, eu tô amando a fase da Oprah na Apple. Tudo que ela tá fazendo na Apple Plus é bom.
Maravilhoso.
É perfeito, é bem dirigido. Mas é muito legal ver os dois se juntando pra falar de saúde mental e com uma intimidade que é meio... Você queria almoçar com os dois, assim. Queria sentar com a Oprah e com o Harry, né? Então eles começam a falar...
Eu queria também.
Começa ali de uma forma geral, falando de saúde mental, e aí vai para as experiências do Harry, vai para as experiências de uma boxeadora, vai para as experiências da Oprah, que sempre falou isso de forma muito pontual durante a carreira ali, ela entrega bastante coisa do que aconteceu com ela, então é assim...
Lady Gaga.
Eu vi fracionado, gente, porque assim, vários gatilhos para quem tá malzão na pandemia, então assim, eles falam de coisas muito duras, né? O Harry fala de toda a experiência, não só de ser príncipe, mas como de ter perdido a mãe, então assim, momentos de as crises de pânico que ele tinha diante do público, tudo aquilo ali aparece, então tem um gatilhão aí, fiquem ligados, fiquem espertos, se pegar...
Você não falou o nome, Ti.
É The Me You Can See. O eu que você não consegue ver. E é bem legal estar na Apple Plus. Uma delícia de ver, não, mas muito bom.
Edificante, talvez, né?
É isso, edificante, muito bem feitinho. Temos o programa?
Temos, donos queridos, saudades de vocês, muito bom ter vocês aqui. Obrigada.
Prazer foi nosso.
A gente que agradece, a gente ama estar aqui, ter vocês no Donos, é sempre muito boa a conversa. E sempre que precisar, estamos aqui.
É isso.
É uma pocket terapia, né?
É uma terapia express que a gente faz aqui, todo mundo junto, e a audiência ganha um pouquinho aí. Beijo. Ih, Fê caiu?
Fê já saiu, falou beijo, Fê falou beijo, não. Tchau, foi. Mic drop. Mic drop, Fernanda fez o mic drop. Tchau.
Já foi mais humilde, hein?
Vamos dar.
Gente, aí.
Já foi mais humilde. Não,
pelo mic drop, Fernanda. Fernanda fez o mic drop.
A gente aqui se despedindo.
Falando de amor.
Olha, o Dama está de prova, porque continuou gravando meu áudio e quando caiu, eu falei.
Obrigado, gente. Obrigado, viu?
Beijo.
Uau, terça-feira amanhã no Instagram. Semana que vem a gente tá de volta. Uma boa semana pra todo mundo.
Beijos.
Beijo.
Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcastestamosbem, e no Twitter, @estamosbempod.
Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.